Já voltamos, ouvintes, e agora nós vamos conversar com o professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, Luiz Filgueiras. Luiz Filgueiras, bom dia.
Bom dia, Anderson. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer a gente conversar.
Luiz, eu quero te agradecer demais por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Luiz, a discussão da vez lá em Brasília, entre as muitas que nós temos atualmente no nosso país, se dá em torno da aprovação desse projeto de lei complementar que confere autonomia ao Banco Central. A grosso modo, os defensores da medida alegam que isso faria com que se reduzisse as interferências políticas na nossa política monetária. Já a oposição diz que esse projeto entrega de bandeja o nosso sistema financeiro aos bancos. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito da aprovação dessa PLP no Congresso, Luiz. Quais os efeitos que ela provoca para o nosso país?
Essa questão da autonomia do Banco Central é uma velha reivindicação, proposição do capital financeiro, principalmente aqui no Brasil, mas em outros lugares também. Por trás dessa questão tem uma questão maior, que na realidade é o deslocamento da política pela economia, ou pelo economicismo, né? Porque isso faz com que essas políticas, tanto do Banco Central como em outras áreas, como na política fiscal também, você ao tomar uma série de medidas e restrições, e essa do Banco Central é uma restrição duríssima, né? Você isola completamente a capacidade da sociedade e do governo, que foi eleito por essa sociedade, de interferir na política monetária, de interferir na política de juros, de interferir na política de emprego da economia. Então, essa independência, né, entre aspas, do Banco Central, a autonomia do Banco Central, é claramente a reivindicação do capital financeiro, já tentou várias vezes, e dessa vez volta de novo a carga agora com o governo do Bolsonaro, né, que está aí na parede agora com o Centrão e com as forças neoliberais em cima dele. Essa autonomia, a pergunta é a seguinte, é autonomia para quem? E autonomia em relação a quem? E para quê? Né? Então, na realidade, é autonomia em relação à política, né? Como eu falei anteriormente. Você se desvencilhar da política e transformar a gestão do Banco Central como se fosse uma questão eminentemente técnica, que as pessoas em geral, o público em geral, não entende e que deve ser tocada estritamente a partir de um conhecimento técnico-científico que não está ao alcance do simples mortal e que não tem interferência política. Isso não é verdade. Qualquer política, começa o seguinte, que o Estado, ele dirige, né, o país, né, a partir de interesses que estão no seu interior. Então, o bloco no poder que está dirigindo o Estado brasileiro, ele vai definir quais são as suas prioridades, ele vai definir suas políticas, etc. Então, na atual circunstância, que você tem aí o neoliberalismo mais duro possível, articulado com o neofascismo, né? Porque, na realidade, o Bolsonaro e o movimento que o sustenta é um movimento neofascista, e o governo Bolsonaro também, estão articulados com essas políticas neoliberais. O neoliberalismo ajudou as forças neoliberais, a direita neoliberal brasileira ajudou a eleger o Bolsonaro. Então, você tem aí um cruzamento, né, de arame farpado com o porco, com o porco, como é, com cobra, que dá um porco espinho, né, que é um cruzamento absurdo. Mas é isso que está acontecendo. Então, eles estão aproveitando para tentar passar tudo das políticas do capital financeiro. Uma dessas políticas essenciais que eles reivindicam é exatamente essa, que é a autonomia do Banco Central. Então, é a autonomia em relação aos futuros governos. Né? Entra um governo, sai outro governo e tal, não muda a política do Banco Central, já imaginou? Quer dizer, o Banco Central não é mais objeto de interferência dos programas políticos partidários, das eleições, da eleição do presidente da República, porque ele tem uma autonomia, entre aspas, mas essa autonomia, entre aspas, por quê? Porque é autonomia em relação ao governo, à população, mas não é autonomia em relação ao capital financeiro, porque é o capital financeiro que se apropriou do Banco Central. Diga-se passagem, a ação dessa autonomia já é feita há muito tempo. Agora eles querem formalizar, porque amanhã ou depois, se vier um outro governo, um governo que não tenha essa visão da política ortodoxa, né, de metas de inflação, controlar a inflação a qualquer custo, com taxa de juros elevadíssimas, né? Então, se um governo tiver uma outra visão, tiver preocupado com o emprego, ele não vai poder mexer, porque o Banco Central estará separado dessa possibilidade, porque ele será um bunker, né, do capital financeiro no interior do Estado. Então, esse que é o significado maior, né? Para quem? É para o capital financeiro. E para quê? É para exercer uma política ortodoxa que alimenta a dívida pública, que alimenta o pagamento de juros da dívida pública, que alimenta o capital financeiro, que é exatamente o proprietário dessa dívida pública. Então, portanto, nós estamos numa situação extremamente complicada, né? Porque essa autonomia sendo aprovada, ela dificultará a ação de futuros governos que têm uma visão mais progressista, que têm uma visão mais à esquerda, para tentar se preocupar mais com o emprego, com políticas sociais, etc., porque não conseguirá mudar a política monetária, porque o Banco Central estará imune à nova política monetária que se quiser implantar. Então, realmente, uma coisa completamente absurda, absurda. Uma coisa é você ter a autonomia operacional do Banco Central. O governo definir certas metas, definir a política, etc. E a partir disso o Banco Central se mexe, né? A partir disso ele faz suas ações. Então, isso aí é a autonomia operacional do Banco Central. Outra coisa é essa autonomia que eles estão querendo, que é a autonomia substantiva, total. Quer dizer, é um governo dentro do governo. Bem, é um governo de quem? Que fala assim, autonomia do Banco Central. Mas que Banco Central? O Banco Central é um órgão, uma instituição. Na realidade, eles estão pedindo autonomia ao capital financeiro. Então, o capital financeiro fazer a política que ele quiser. Essa que é a questão central dessa proposta, né? Dessa emenda aí que eles estão querendo fazer. A política ortodoxa, que tem a meta, porque é um tripé, né? Tripé macroeconômico, que vem desde a época do segundo governo, início do segundo governo Fernando Henrique, e foi flexibilizado um pouco na época do governo Lula, que é exatamente o superávit fiscal primário, na política fiscal, superávit fiscal primário, metas de inflação na política monetária. E no câmbio, o câmbio flutuante, né? É o chamado tripé macroeconômico. E nessa meta de inflação, o único instrumento que é utilizado nessa perspectiva, nesse tipo de concepção ortodoxa, é a taxa de juros. Eles estabelecem uma meta de inflação bem pequenininha e depois manipula a taxa de juros conforme essa inflação for variando ao longo do ano. Se a inflação for estourar a meta, eles aumentam a taxa de juros. Se a inflação cair muito abaixo da meta, eles diminuem a taxa de juros. Mas a taxa de juros vai depender sempre dessa meta que foi estabelecida. E a meta é estabelecida baixíssima. E isso é interesse do capital financeiro. Então, essa que é a questão central. Você não tem um segundo objetivo na política monetária. O Banco Central dos Estados Unidos está lá escrito, né, nos objetivos que ele persegue, tanto o controle da inflação como o emprego. Aqui não, aqui no Brasil é essencialmente uma política de combate à inflação através dessas metas e da manipulação da taxa de juros. E como a meta é estabelecida muito baixinha, você joga a taxa de juros sempre para cima, né? Você deixa uma taxa de juros sempre elevada para poder atingir aquela meta. Isso, evidentemente, tem implicações na dívida pública, tem implicações no balanço de pagamento brasileiro e na balança comercial, porque com taxa de juros elevada você atrai capital internacional para especulativo, para comprar título da dívida pública. E ao isso acontecer, você valoriza o real frente ao dólar. Valorizando o real frente ao dólar, você dificulta as exportações brasileiras. Exportações brasileiras perdem competitividade. Certo? Então, é essa a questão. É por isso que você tem sempre uma taxa de juros, né, com esse tipo de política, uma taxa de juros elevada e um câmbio sobrevalorizado. E mais tarde, né, ou mais cedo, dando problema no balanço de pagamentos. Né? No limite, levando a crise cambial, que foi o caso da época do Plano Real. Né, em outros momentos também ameaçando essa crise cambial, como nos períodos eleitorais, né, principalmente na época da eleição do Lula. Então, portanto, a autonomia do Banco Central está encaixado nessa perspectiva, certo? De manter essa política de metas de inflação e, portanto, manter taxas de juros elevadas. E, portanto, garantir a remuneração do capital financeiro aplicado na dívida pública.
Esse argumento de que a dita autonomia do Banco Central inviabilizaria ou reduziria interferências é verdadeiro, Luiz. O executivo não teria como atuar politicamente para colocar em prática seus interesses no que diz respeito ao sistema financeiro?
Veja que o comentário anterior que eu fiz sobre o objetivo do capital financeiro separar a economia que ele controla da política, isso não é feito apenas nessa tentativa aí de independência do Banco Central. Isso já foi feito com a política fiscal. Veja o seguinte: a política fiscal tem uma série de constrangimentos. Ela já você não fala, ele não fala em autonomia da política fiscal, porque ela já sofre uma série de constrangimentos que o capital financeiro controla. Quais são esses constrangimentos? Bem, antes de mais nada, a emenda constitucional 95, né, que, por incrível que pareça, congelou durante 20 anos os gastos correntes do governo, particularmente os gastos sociais, educação, saúde, etc. Certo? Quer dizer, colocou na Constituição uma coisa absurda, engessou a política fiscal. Parecendo aquela história da Argentina lá, que na época do Plano Cavallo, engessou a política cambial quando botou na Constituição que um dólar valia um peso. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Política monetária e política fiscal, você não bota na Constituição, porque são coisas que você precisa manipular de acordo com a conjuntura. Pois, no nosso caso, a política fiscal, hoje, ela está completamente engessada. Está engessada por quê? Porque tem lá uma emenda constitucional que foi aprovada, está na Constituição, que você não pode reajustar o orçamento e os gastos do governo, particularmente os gastos correntes, não pode reajustar acima da inflação. Então, esse é o primeiro constrangimento. Mas também tem o outro constrangimento, que é a regra de ouro, que o governo não pode emitir títulos novos acima do valor do investimento que ele vai fazer no ano. Ou seja, não pode emitir títulos para gastos correntes, né? Na realidade, a dívida pública brasileira não tem nada a ver com gastos correntes. A dívida pública brasileira, ela cresceu de forma enorme a partir do governo Fernando Henrique, do primeiro governo Fernando Henrique, lá atrás, com o Plano Real. Por quê? Porque a taxa de juros elevada com a entrada de capital especulativo e a valorização do real e a perda de competitividade, ele criou um problema no balanço de pagamentos brasileiro. E essa situação levou a um processo de endividamento externo e interno. Então, a dívida pública brasileira cresceu enormemente por conta de uma política monetária específica, ortodoxa, de valorização do câmbio, de taxa de juros elevada. Não teve nada a ver de aumentar a dívida pública, construir uma ponte, construir uma escola, porque fez algum gasto, porque pagou mais o funcionalismo. Não existe isso. A dívida pública, ela desde a época do Fernando Henrique, com o Plano Real, ela cresce sistematicamente, por conta da política econômica ortodoxa. Essa que é a questão central. E tem também o teto de gastos com relação ao salário do funcionalismo, que não pode ultrapassar um determinado percentual com relação ao valor do orçamento. Então, veja, a política fiscal ela já está toda engessada. E agora você vai engessar de vez a política monetária. Então, é realmente uma coisa impressionante, né? E isso tem a ver com a nossa estagnação econômica, que a gente pode falar um pouquinho aí mais adiante.
O detalhe, Luiz, é que esse projeto é inconstitucional. Ele fere o artigo 61 da Carta Magna, que diz que esse tipo de proposição é de atribuição exclusiva do presidente da República. Você acha possível se judicializar a aprovação dessa matéria? O Supremo poderia desfazer essa medida, na sua opinião?
A atual composição do Supremo Tribunal Federal, ela é amplamente amigável com o capital financeiro, com o neoliberalismo, com todo esse programa neoliberal que as classes dominantes brasileiras vêm implementando há anos, há décadas aqui no Brasil. Então, não há nenhuma possibilidade do Supremo, né, ter uma votação majoritária para impedir para inviabilizar essa votação que provavelmente vai ser feita e vai decretar essa autonomia aí do Banco Central. Então, o Supremo realmente não vai inviabilizar esse tipo de coisa, né? Todas as situações que o Supremo for chamado para tratar de questões em relação à política neoliberal, o Supremo sempre ficou do lado do capital financeiro e do neoliberalismo. Então, não tem a menor perspectiva de ele alterar isso aí.
Eu queria mudar de assunto, Luiz, para tratar dessa nova proposta de retomada do auxílio emergencial que está sendo discutida pela equipe econômica do governo comandada pelo Paulo Guedes. Esse programa de transferência de renda durante a pandemia passaria a se chamar de Benefício de Inclusão Produtiva, teria a duração de apenas 3 meses e o valor seria inferior ao das parcelas finais do auxílio emergencial, R$ 200. Isso resolve o problema do trabalhador que não consegue trabalhar devido a não só a crise produzida pela Covid-19, mas também pelos erros cometidos há anos por essa política de precarização do emprego no nosso país, Luiz?
Bem, sobre o auxílio de emergência, antes de mais nada, é preciso lembrar que o primeiro, né, do ano passado, o Guedes e o Bolsonaro propuseram também R$ 200. Quem conseguiu jogar para cima, né, e chegou a R$ 600 foi o Congresso Nacional. E depois o Bolsonaro surfou na aprovação política, como se ele tivesse decidido dar o auxílio e no valor que ele foi dado, né? Que é tipicamente desse personagem inacreditável que está dirigindo esse país, ou que está destruindo, né, desconstruindo o país. É uma coisa absurda, mas ele surfou nesse negócio e deu uma melhorada durante, né, a partir de um certo momento da pandemia, deu uma melhorada nas pesquisas de opinião, exatamente porque a grande massa identificou esse auxílio como se fosse uma doação do Bolsonaro, quando na realidade ele boicotou, como ele faz com tudo, né? Ele boicota, como a vacina. Agora ele está dizendo que nunca foi contra a vacina, quer dizer, é uma mentira em cima da outra. Ele atrapalhou o tempo todo o combate à pandemia, atrapalhou o tempo todo a vacina, certo? E agora ele está vendo que a perspectiva não é boa para ele com relação a isso, então ele já está dizendo que nunca foi contra a vacina. Então, ele mente sistematicamente e mentiu também com esse auxílio, certo? Agora, o auxílio, independente de qualquer coisa, o auxílio é necessário e fundamental. Diga-se passagem, a economia brasileira foi ao fundo do poço o ano passado, só não foi mais ainda por causa do auxílio, por causa do auxílio emergencial. Porque, veja, nós estamos numa situação em que você tinha uma estagnação econômica anterior à pandemia. Você já tinha uma crise econômica anterior à pandemia. O que a pandemia fez foi agravar essa crise econômica. Por quê? Porque ela interrompeu abruptamente o processo de produção, circulação e consumo. Então, isso aí criou uma nova crise econômica a partir da oferta, o que interrompeu a produção de várias atividades. Isso gerou desemprego, o desemprego bateu na queda do consumo, a queda do consumo de novo na redução da produção, no desemprego, né? Aí criou uma bola de neve, certo? Criou uma bola de neve. Então, o auxílio, então o consumo em queda, o investimento não, nem se fala. Não tem nenhuma perspectiva de investimento, nem nacional, nem estrangeiro, nada. Nada, 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 nada. Quando eles falam em privatização e tal, o capital estrangeiro chega aqui, compra e ponto. Não bota uma capacidade produtiva adicional. Nada, 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 nada. É a troca apenas da propriedade, do patrimônio. Então, não tem investimento produtivo para criar emprego. Então, não tem consumo, investimento. Os gastos do governo estavam cortados, né? Desde o governo Temer, com essa coisa dos 20 anos, que eu mencionei anteriormente. Então, veja, as três variáveis, consumo, investimento, gasto do governo, são três variáveis fundamentais que definem se uma economia cresce, ou se uma economia estagna, ou se uma economia decresce. A quarta variável não está sob controle do país, nem do governo, nem dos empresários aqui, que é as exportações brasileiras, que depende da demanda internacional, que não é controlada pelo país, nem pelo governo. Então, você tá embaixo, é consumo, investimento, gastos do governo, já há muito tempo. Então, você está no processo estagnacionista na economia brasileira já há vários anos. Vários anos. Por quê? Porque você jogou a demanda para baixo. A demanda, quer dizer, a capacidade de crescimento da economia foi jogada no chão. Então, você não tem, dentro dessa perspectiva, possibilidade de crescimento econômico. Aí você entrou com o auxílio, aí você quebrou um pouco essa lógica, você quebrou um pouco essa dinâmica. Mas como a queda já era muito grande, então o que o auxílio fez foi não deixar a economia afundar mais do que afundou, né? Que foi em torno aí de 5%, talvez, ou talvez até mais, de queda do produto interno bruto o ano passado, né? Então, o auxílio emergencial não apenas é fundamental, né, para boa parte dos brasileiros, milhões de brasileiros que não têm renda ou estão sem renda, né, que está desempregado, que não está podendo trabalhar. Então, é fundamental para isso. E também tem um papel crucial de acionar a demanda da economia brasileira, portanto, impulsionar o consumo. E o consumo sendo pressionado tem efeitos multiplicadores em outras atividades econômicas. Então, portanto, o auxílio emergencial é crucial. Agora, dessa vez eles estão repetindo a mesma dose. Estão vindo de novo com R$ 200. R$ 200 por 3 meses. Quer dizer, uma coisa inacreditável. Eu fico impressionado com as classes dominantes brasileiras. Como elas estão ajudando a destruir o país junto com o Bolsonaro. Elas estão desconstruindo o país junto com o Bolsonaro, para preservar interesses materiais de uma minoria que está articulada com esse capital financeiro e com o imperialismo, né, com o capital estrangeiro e o capital financeiro. Segmentos majoritários, né, dessa classe dominante brasileira estão destruindo o país junto com o governo Bolsonaro. Uma coisa inacreditável. Agora, isso vai rebater neles também no processo. Veja que o mundo inteiro agora está rediscutindo a flexibilização dos gastos do governo, dos gastos sociais, etc., por causa da pandemia. Aqui nós estamos já discutindo apertar tudo. Essa independência do Banco Central. Veja, e agora eles estão discutindo também o seguinte: para liberar esse auxílio emergencial, tem que ter uma compensação. Qual vai ser a compensação? Eu já estou imaginando. Eu já estou imaginando. Eles vão querer cortar alguma coisa dentro do orçamento. O orçamento esse já está apertado por causa de tudo que eu já falei até agora. Então, para onde é que eles vão querer correr? Eles vão querer correr para cima, se eu não tiver enganado, eles vão querer correr para cima do funcionalismo público, certo? Do servidor público, que em plena pandemia aí está segurando a onda. Eles vão correr para cima disso. inventar alguma coisa contra os rendimentos, os salários, as receitas do funcionalismo público, como uma forma, entre aspas, de compensação para criar um auxílio de R$ 200, né, do auxílio emergencial, certo? Então, é essa a situação, né? Ou seja, esse auxílio emergencial, se for no final o Congresso não mudar, ficar realmente de R$ 200, isso não vai ter o mesmo impacto de amortecer a crise como teve o primeiro lá, que foi de 600, né? 3 vezes maior. Mas vamos esperar aí para ver o que é que vai acontecer.
Você enxerga alguma alternativa enquanto esses ultraliberais estiverem comandando a nossa economia, Luiz? Aliás, qual seria a solução para o problema do desemprego no Brasil, que bate recorde atrás de recorde?
Com a política ortodoxa e o programa neoliberal, não tem solução para o emprego no Brasil. Não tem nenhuma solução. Eu estou falando isso, não é de que eu acho, eu tenho certeza disso, porque você tem uma história para a Grécia anterior. É só você ver o que aconteceu nos dois governos Fernando Henrique Cardoso. É só você ver. E o que aconteceu no governo Temer está acontecendo agora no governo Bolsonaro. É a mesma política. Metas de inflação, câmbio flutuante e superávit fiscal primário. Então, é o tripé macroeconômico na sua forma mais rígida, mais ortodoxa. Combinando com isso, com reformas neoliberais, regressivas do ponto de vista econômico e social, e privatização. Esse é o programa. Bem, isso está sendo feito desde a época do Collor, depois mais ainda com os dois governos, Fernando Henrique. E nós estamos numa estagnação econômica desde então. Teve um pequeno momentozinho ali, uns 2 ou 3 anos, né, do segundo governo Lula, em que a economia cresceu um pouquinho mais, por circunstâncias internacionais e também pela visão política do governo Lula, que flexibilizou o tripé macroeconômico e deu uma atuação maior do Estado nas políticas industriais e de comércio exterior. Mas, no geral, aí, nós estamos numa estagnação, né, desde os anos 90, sem falar a década perdida anterior, dos anos 1980. Então, é essa política aí. Né, é essa política. E foi um pouco flexibilizada durante o período Lula, mas ainda permaneceu em boa medida. A Dilma, no final, no início do segundo governo dela, voltou com o negócio do superávit fiscal, né? Inclusive foi uma questão fundamental de isolamento político depois dela, né? Da perda de apoio que ela teve, porque ela deu início ao processo recessivo, lá em 2015. Depois, esse processo recessivo foi aprofundado, depois do impeachment dela, pelo Temer. Então, nós estamos dessa situação desde sempre. Então, o emprego não tem possibilidade de recuperação, né? Com esse tipo de política. É óbvio que quando a pandemia se acalmar, quando as atividades econômicas voltarem a funcionar, né, como funcionava antes, é óbvio que, comparativamente com o período da pandemia, você vai ter um crescimento, né, estatístico, porque você afundou muito agora com a pandemia. Então, você vai ter um crescimento estatístico que vai se refletir em taxas maiores de crescimento do PIB. Mas isso é ilusório, porque isso é no máximo uma volta à situação anterior da pandemia, onde que você tinha uma estagnação econômica com um crescimento ridículo, quando tinha algum, certo? Então, é uma política que já se sabe, já conhece, certo? Não tem segredo. Então, não tem perspectiva para o emprego e para o crescimento realmente elevado da economia brasileira.
Não bastasse todo esse drama que nós temos enfrentado, Luiz, os parlamentares do Centrão estão exigindo que o governo recrie o Ministério do Planejamento como parte daquela conta pela eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco nas presidências da Câmara e do Senado. Essa pasta, que já foi autônoma, está hoje sob o guarda-chuva do Ministério da Economia. Será que o Paulo Guedes vai abrir mão de ter o controle sobre o orçamento, Luiz, aprovando a recriação desse ministério? Isso traria alguma vantagem para a população ou é só o bom e velho toma lá da cá se fazendo presente?
Como dizem os antigos, né? O Centrão é um caso de polícia. Aliás, eu não sei qual é o caso maior de polícia, se é o Centrão ou se são as nossas classes dominantes, né? Articuladas aí com esse governo Bolsonaro, né? Apesar de todas as barbaridades que ele já cometeu nesse processo aí da pandemia. Essas classes dominantes, através dos seus prepostos, né, na grande corporação, nas mídias, etc., fica ameaçando, 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 mas não leva ele ao impeachment. É apenas uma ameaça para forçar ele a fazer as políticas econômicas, para aprovar agora, por exemplo, a autonomia do Banco Central, e assim sucessivamente, né? Então, essa coisa da recriação, né, do Ministério do Planejamento, realmente é uma briga de branco, como se diz, né? Uma briga entre eles, certo? Para ver quem cria a possibilidade maior de meter a mão nos fundos públicos, certo? O capital financeiro mete a mão nos fundos públicos, através da dívida pública, através das privatizações. É por aí que o capital financeiro mete a mão nos fundos públicos. Mas para isso ele precisa ter controle do Banco Central e controle da política fiscal, do orçamento, etc. Mas o Centrão quer um pedaço para ele também, quer um naco para ele, né? Então, daí essa tentativa, né? Isso não tem nada a ver com a população brasileira, não tem nada a ver com as necessidades do país, né? Isso é uma briga no interior das classes dominantes, dos seus prepostos e desses dessa coisa aí, desse monstro, né? Que é o Centrão, esse monstro político, né, que teve em todos os governos, depois que a ditadura acabou, né, o Centrão, esse tipo de coisa, e principalmente depois da Constituinte, ele teve em todos os governos. Todos, 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 todos. E eles chantageiam, né, permanentemente os diversos governos para tirar um pedaço para eles, né? Então, são políticos completamente desqualificados. O Bolsonaro era um político do baixo clero também, que vivia em torno desse negócio aí desde sempre. Então, não foi nenhuma surpresa ele se articular com o Centrão, que foi, inclusive, porque o movimento que o apoia foi muito criticado e foi muito colocado numa situação defensiva por conta da ação do Supremo Tribunal Federal. Então, e a questão do impeachment começou a crescer. Então, o Bolsonaro, para se cercar, se juntou aí com esse pessoal. Então, não é nenhuma surpresa. O Bolsonaro é mais um governo que está aí refém do Centrão. Então, é isso que explica essa proposta aí de recriação do planejamento.
Luiz, essa saída da Ford do Brasil continua dando muito o que falar. A Justiça do Trabalho suspendeu a demissão dos funcionários da fábrica de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Essa medida se dá até que um acordo entre os trabalhadores e a empresa seja selado. Fato é, Luiz, que esse encerramento das atividades da Ford no Brasil é apenas o resultado dessa política de desindustrialização da nossa economia, privilegiando as commodities. Há alguma vantagem nisso, na sua opinião, Luiz? A retomada da industrialização no nosso país é componente central para a recuperação da nossa economia?
Sobre essa questão, eu gostaria de mencionar, antes de mais nada, que seria interessante vocês contactarem o professor Wallace Moreira, aqui da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, que é um especialista nessa questão da indústria, política industrial e tudo mais, né? Ele pode dar uma explicação bem detalhada do que está ocorrendo com relação a não só a Ford, como a indústria automobilística em geral, no Brasil e no mundo, né? Mas a questão fundamental é o seguinte: o país passa por um processo de desindustrialização desde os anos 80, e começou a se aprofundar essa desindustrialização a partir dos anos 90, exatamente com as políticas neoliberais. Porque aquilo que eu falei, com a valorização do real, taxa de juros elevada, valorização do real, perda de competitividade da nossa indústria. Então, você começou a perder capacidade de competir, a indústria brasileira. Então, você começou a ter um processo, e ao mesmo tempo, Você começou a ter um reforço em cima das commodities por conta da entrada da China no OMC, no início dos anos 90. Ou melhor, no início dos anos 2000. Então, a demanda por commodities, soja, minério de ferro, etc., aumentou enormemente. Então, hoje, quem garante o equilíbrio quando tem da balança comercial? É exatamente as exportações do agronegócio, né, em cima dessas commodities. O saldo negativo da balança comercial da indústria é sistemático, principalmente naqueles segmentos de média alta e alta tecnologia. Ali você tem saldos extremamente negativos. Então, quem resolve isso aí, no final das contas, são as exportações da commodity. Então, a economia brasileira está passando por um processo de desindustrialização, que é, ao mesmo tempo, um processo de reprimarização da economia brasileira. Certo? É uma coisa impressionante. Inclusive, o agronegócio, do jeito que está estruturado, organizado, não gera muito emprego. Não gera muito emprego. Então, portanto, a saída da Ford tem a ver com isso. E a situação foi agravada a partir do impeachment da Dilma. A situação se agravou, né? Ou a partir do próprio início do segundo governo Dilma, né? Mais propriamente, que ali começou a recessão. A situação se agravou pela estagnação da economia brasileira, né? Ou seja, a demanda por carro caiu enormemente. Eu não sei lhe dizer agora exatamente os dados sobre isso. Mas se vocês conversarem com o Wallace Moreira, ele vai te colocar a par de todos esses dados. Então, o consumo de automóvel veio caindo sistematicamente. Então, a questão é lógico que tem uma estratégia de política industrial da Ford, no seu país de origem, lá nos Estados Unidos, né, para decidir suas estratégias, etc. Mas uma questão central aqui foi o seguinte: o estreitamento do mercado interno brasileiro. O mercado interno brasileiro se estreitou muito nos últimos anos para um conjunto de produtos e especificamente para o automóvel, para a indústria automobilística. Então é por aí que a gente explica, né, a saída da Ford, que vem expressar, né, uma continuação desse processo de industrialização. E não foi só ela, não. Tem uma série de outras multinacionais aí que já saíram, né, da economia brasileira. Então, quanto mais menor, porque veja só, uma questão central que atrai uma multinacional para um país é o tamanho do seu mercado, do mercado interno, né? Você poder ter um acesso direto a esse mercado. Na medida que esse mercado vai estreitando, vai diminuindo, isso é um estímulo para essa multinacional cair fora. E foi o que aconteceu com a Ford.
Luiz Filgueiras, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia e mandar também o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson. Foi um prazer falar com vocês. Até uma próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, Luiz Filgueiras. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!